Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Opa, muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2016, reta final de 2016. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. Clubes se movimentando mesmo no final do ano, tentando trazer um presente de Natal para a torcida. O São Paulo encaminha a compra de destaques das categorias de base. O Timão, o Corinthians, negocia a renovação com o Rodriguinho. O Verdão, o Palmeiras, avança em negociação com o Felipe Melo. E o Santos, o Peixe, se movimenta para trazer Leandro Donizete do Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Ah, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, meio-dia e dois. Felipe Altarucho chegando com o Tricolor. Boa tarde, Felipe.
Fausto Favara, boa tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo do professor Rogério Ceni dá sequência ao planejamento para a próxima temporada. Deve fazer uma limpa no atual elenco, se livrar de alguns jogadores, trazer reforços. Rogério quer um time minimamente competitivo para ter base suficiente para começar a desenvolver o seu trabalho. Meia Jean Carlos, que chegou do Vila Nova no meio do Brasileirão, está de saída, negocia com o Goiás, deve retornar para o futebol goiano. O Jean Carlos Hudson já foi emprestado ao Cruzeiro em troca com o empréstimo do atacante Neilton para o São Paulo. Neilton jogou o Brasileirão pelo Botafogo, emprestado, marcou 8 gols, chega ao Tricolor para 2017, Hudson sai, vai jogar na Raposa. Michel Bastos deve mesmo sair, ele teve algumas divergências com treinadores, torcida, diretoria, com o próprio elenco do São Paulo. O clima não é dos melhores, deve haver uma rescisão amigável do contrato do jogador, que iria até o final de 2017. O Michel Bastos, inclusive, participou do jogo beneficente em Uberlândia, futebol contra a fome, e na saída do gramado falou com a reportagem do Sport TV sobre a situação no São Paulo e já falou em tom de despedida. Vamos ouvir.
Eu ainda tenho contrato com o São Paulo, mas eu acho que todo mundo já sabe que acho que o melhor é tentar ver outros ares, outras coisas. São Paulo vai sempre estar no meu coração, independente de qualquer coisa. Foi um clube que proporcionou minha volta ao Brasil depois de muito tempo. Então, eu acho que, apesar de nesse final, ter tido alguns problemas, alguns conflitos, que faz parte, mas a gente sempre tem que prevalecer o lado positivo. Eu acho que foram, dentro de 3 anos que eu vivi dentro de São Paulo, foram a maioria do tempo positivo, como eu falei. Então, agradecer ao São Paulo e, se Deus quiser, seguir minha vida da melhor maneira possível.
Outro que pode sair é Daniel, meia que veio do Botafogo em 2015, jogou muito pouco e, quando jogou, também não encantou muito. O torcedor são paulino pode ir para Chapecoense, envolvido em uma negociação com o meia Shailon. O Shailon foi um dos destaques do time sub-20 do São Paulo em 2016, time multicampeão, ganhou 4 títulos no ano. O Shailon pertence à Chapecoense, está na base do São Paulo por empréstimo. O São Paulo deve, então, exercer o direito de compra do jogador. São R$500 mil por 50% dos direitos econômicos do Shiloh. E é aí que entra o Daniel, o técnico Wagner Mancini, que vai treinar a Chape no ano que vem, teria demonstrado interesse no Daniel, que para o São Paulo seria ótimo. Afinal, continua a tirar algumas peças que estão paradas no elenco, meio estagnadas, além de reduzir também os custos da aquisição em definitivo do Shiloh. A gente sabe, a situação econômica do tricolor não é das melhores, assim como do futebol brasileiro e também do Brasil de maneira geral. Em situação semelhante ao Shiloh, está o lateral esquerdo Júnior, também no sub-20 do São Paulo, também por empréstimo. O Júnior pertence ao Grêmio e o tricolor acertou a compra em definitivo do jogador. 50% dos direitos econômicos vão custar R$500 mil para o São Paulo, mas esse valor, na verdade, vai ser descontado. O Grêmio ainda paga parcelas de R$800 mil pela contratação do Michael no ano passado, e esse valor referente à compra do Júnior deve, então, ser descontado no próximo pagamento. Esses são jogadores que estão ou podem estar saindo do São Paulo. Agora, aqueles que podem chegar. Cícero, do Fluminense, a negociação mais quente no momento. As conversas já vêm acontecendo há algum tempo. O Fluminense quer reduzir a folha salarial do time também em contenção de gastos. O São Paulo deve ganhar uma folga na sua folha com a provável saída do Michel Bastos. Rogério gosta do Cícero. O Cícero já passou pelo São Paulo, não foi uma passagem ruim, é bom jogador, mas ele foi o pivô na época de uma polêmica entre o treinador, que era o Ney Franco, e o próprio Rogério Ceni, então goleiro do time. O Rogério teria sugerido numa partida a escalação do Cícero ao Ney Franco. O Ney Franco não gostou, negociou o Cícero, ele foi praticamente dado, entregue de bandeja ao Santos, onde jogou também muito bem antes de ir para o Fluminense. Agora pode estar de volta ao Morumbi o Cícero. Ainda faltam alguns pontos a ser acertados, mas é um dos pedidos, uma das indicações de Rogério Ceni. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport publicou ontem que o volante Bruno Henrique, ex-Corinthians, atualmente no Palermo, pode estar na mira do São Paulo. Ainda segundo o Jornal da Itália, o tricolor estaria colhendo informações sobre o jogador e poderia fazer uma oferta para trazer o Bruno Henrique. Reforçar o meio de campo, trazer volantes de qualidade é uma das prioridades do Rogério Ceni. Aliás, o Rogério Ceni foi consultado sobre o Lucão, havia interesse do Vitória no zagueiro, mas o São Paulo não vai liberar o Lucão. O Rogério conhece o Lucão, jogou na defesa com ele no time do Prof. Osório. Essa que foi uma das melhores fases, inclusive, do Lucão no time. Depois ele cometeu um erro contra o Corinthians e passou a ser perseguido, arrisco dizer, até com certo exagero, pela torcida São Paulina. Até agora são 3 reforços confirmados para o ano que vem: o goleiro Sidão, os atacantes Neilton e Wellington Nem, Fausto Favara.
Valeu, Felipe. Falou um pouco do São Paulo Futebol Clube, 12:08.
Jornal de Esportes.
Um fio perpassa todas as coisas. Os mundos estão todos nele enfiados como num colar de contas. E os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós por causa desse fio. Isto é 40 anos. Conectada com o espírito do seu tempo. A melhor ferramenta para entender o aqui, o agora e os próximos 40 anos.
Amigos da Jovem Pan, a Florida Cup irá oferecer a turistas do Brasil e do mundo todo uma série de atrações que vão além das quatro linhas. O maior evento esportivo anual da Flórida terá entre os dias 7 e 21 de janeiro atividades não somente para amantes do futebol, mas para o público que gosta de entretenimento e outras modalidades esportivas. Janeiro é uma época em que Orlando recebe muitos turistas brasileiros em razão das férias escolares, e esse público pode ter acesso a diferentes opções de lazer. Assim como nos últimos 2 anos, os visitantes poderão assistir a jogos de futebol com algumas das maiores equipes do mundo, mas também acompanhar o desafio de kart com o piloto Rubens Barrichello, assistir a shows noturnos, incluindo a apresentação especial do DJ Alok, entre outros eventos. Falamos de Florida Cup aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes da Jovem Pan, 12:10. Vamos falar do timão do Corinthians, Zeca Cardoso. Boa tarde, Zeca.
Boa tarde, Fausto. Boa tarde a todos os ouvintes deste Jornal de Esportes. O Corinthians, como todos os clubes brasileiros, em férias. Na última semana apresentou Fábio Carille na quinta-feira. Esta semana, bem mais tranquilo, bem mais relaxada a diretoria do Corinthians, mas mesmo assim continua de olho no mercado, continua de olho em novas contratações. Flávio Adalto, na última semana, bateu um papo com os jornalistas e falou o que planeja para 2017. Ele que é diretor de futebol do Corinthians. Falou que planeja voltar às origens do Corinthians, utilizando jovens da base.
E a gente pensa muito em, não digo, não é volta ao passado não, mas é honrar as tradições do Corinthians. Historicamente o Corinthians sempre teve o quê? Muita força da sua base. As grandes conquistas do Corinthians sempre teve jogadores feitos em casa. Então, essa é uma perspectiva muito boa em termos de futuro.
Esse é o Flávio Adalto, o Fausto, que falou também sobre os nomes, não diretamente os nomes, mas que ainda monitora jogadores, não só meninos da base.
A gente continua vendo os mesmos nomes que a gente estava vendo na época do Oswaldo, inclui um, inclui outro, e estão sendo discutidas as possibilidades para que o elenco seja um pouco mais equilibrado. Porque o Corinthians tem bons jogadores, tem 34 jogadores, são 14 desses 34 vindos da base.
Você percebeu aí a todo momento o Flávio Adalto falando sobre a base. O Corinthians vai ter que usar a base não só por filosofia, mas por falta de dinheiro. Serão apenas 13 milhões de reais para contratações em 2017. E o Corinthians, ultimamente, não está divulgando muitos nomes, não. Os nomes estão sendo bem escondidos pela diretoria e o Flávio Adalto explica os motivos.
Se eu puder esconder sempre, para que o Corinthians economize um real, eu vou esconder sempre. Porque a partir do momento da divulgação, nós temos um caso aqui, se for perguntado, nós vamos responder, inviabiliza o negócio. Uma divulgação precipitada que não fez parte daquilo que nós tínhamos projetado, pode inviabilizar.
Pode inviabilizar, e foi algo que aconteceu com o Richelli, volante do Sport. O Corinthians monitorava o jogador durante o Campeonato Brasileiro, chegou a conversar com o jogador e com o Sport. Aí ficaram muito altos os números, os pedidos pelo Sport por essa exposição na mídia. O Corinthians sabe que o seu melhor jogador no ano foi o Rodriguinho. O volante, o meio-campista corintiano, tem contrato até 2017. Nesta semana e na próxima semana, começo de 2017, o Corinthians quer renovar com o jogador. Jogador que teve propostas no meio do ano do Beşiktaş, da Turquia, e já teve sondagens agora no final do ano de clubes da China. Moisés, lateral esquerdo do Corinthians, que estava emprestado ao Bahia, retorna de empréstimo e deve sim ser utilizado no elenco para o próximo ano, já que Guilherme Arana, garoto formado na base, pode deixar o Corinthians. A Itália poderia ser um dos locais que Guilherme Arana iria jogar. Para fechar, Fausto, o Marlone recebeu na última semana uma proposta do Atlético Mineiro. O Corinthians recusou. Os números não eram interessantes para o time alvinegro paulista, já que o Atlético Mineiro também é alvinegro e deve fazer uma nova proposta para o Marlone. Mas o Corinthians não tem interesse em vender, em se desfazer do jogador.
Valeu, Zeca. Zeca Cardoso falou do Corinthians, 12:14. Falando em categorias de base, Márcio Espímpolo com um convidado especial, André Jardini. Fala, Espímpolo.
E a base do São Paulo tem colhido ótimos resultados nesses últimos meses. Foram 12 títulos. E na linha com a gente, um dos profissionais que são diretamente responsáveis pela conquista do São Paulo, pelo êxito, pelo sucesso nas categorias de base. André Jardine, técnico muito competente, que há pouco teve até oportunidade no time de cima do São Paulo, no time profissional no Campeonato Brasileiro, e fez também um grande trabalho, foi muito elogiado pelos jogadores profissionais. Tá tudo bem com você, André Jardine? Grande abraço, prazer em ouvi-lo na Jovem Pan, rapaz.
Pô, Márcio, satisfação imensa aí estar falando com vocês, eu também sou ouvinte da Jovem Pan, e acima de tudo, poder falar um pouquinho com a torcida do São Paulo e falar com vocês aí sobre futebol e sobre um pouquinho do nosso trabalho aí, que tem repercutido muito bem, né?
12 títulos, não escapou praticamente nada das mãos do São Paulo, dá pra dizer que São Paulo fecha a temporada com chave de ouro, Jardine?
Ah, foi, realmente foi, né, Márcio? A gente abriu o ano já com uma expectativa alta, porque tinha feito um ano passado muito bom, né, onde conquistamos a Copa Brasil e a Copa RS, e já no início desse ano, mas ainda a temporada passada, né, no final da temporada, em janeiro, conquistamos a Libertadores, que coroou já a temporada passada, né, e aí o desafio dessa temporada atual era conseguir de alguma maneira superar os resultados da temporada passada. E nós conseguimos em todas as competições que participamos, a gente teve um desempenho superior, né? Mesmo nas competições que não ganhamos, que foram elas o Brasileiro Sub-20, a gente teve a melhor campanha na primeira fase, a gente acabou caindo na segunda fase num jogo atípico, né? Que a gente acabou perdendo em casa aqui para Ponte Preta, onde jogamos muito bem, mas é aqueles jogos que a bola não entra. E acabamos caindo fora, mas tivemos desempenho melhor que do outro ano, né? Jogamos a Copa Paulista pela primeira vez, uma competição profissional, e conseguimos pela primeira vez colocar o São Paulo na segunda fase, né? Deixamos de fora, para ter uma ideia do feito que foi na Copa Paulista, a gente, o Ituano, uma equipe profissional e muito bem comandada, ficou de fora, o Paulista de Jundiaí ficou de fora e a gente conseguiu a classificação, né? E as outras competições, a Copa Brasil, a gente não conseguiria superar, apenas empatar, né? E aí conseguimos a conquista de novo. O Paulista, o ano passado, a gente tinha ficado pelo caminho nas quartas de final. E aí conseguimos conquistar também um título que essa geração nunca tinha conquistado, um título paulista. E para coroar, a gente vai para a Copa RS com um grupo mais jovem, os meninos que não vinham jogando tanto na Copa Brasil e no Campeonato Paulista. E a gente conseguiu também o bicampeonato da Copa RS, que é uma competição extremamente difícil, né? Então, é um ano, é um feito histórico, difícil de se repetir. Provavelmente, né, a nível de São Paulo, a gente tem certeza que nunca tinha sido feito, mas talvez aí pelo Brasil inteiro também, né? Se buscar os passados recentes, aí acho muito difícil alguma equipe ter tantas conquistas em tão pouco tempo, o que nos deixa muito feliz, né? Mas sabedores de que a expectativa só aumenta, a responsabilidade só aumenta. Hoje a gente realmente tem que defender já uma imagem construída muito grande, uma expectativa da torcida muito alta, né?
O Rogério Ceni, na apresentação dele como técnico, já disse que vai olhar com carinho para a base, vai trabalhar com um grupo mais reduzido, justamente para enxertar, quando necessário, os jogadores que se destacarem, para ele dar esse espaço, subir o jogador, observar mais de perto no time profissional. Ele já fez algum contato com você? Vocês já têm conversado sobre isso, Jardine?
Já. O Rogério, antes até de ser treinador, ele passou, né, 15 dias aqui, isso é sabido já da imprensa. Ele queria conhecer a fundo a base, queria ter contato aqui com a metodologia usada, ver de perto, né, com os próprios olhos, o que estava sendo feito aqui. Então, a partir do momento que ele foi anunciado como treinador, ele já largou com essa vantagem, né, sobre os demais, que poucos treinadores de time principal conhecem a fundo aqui, né, o trabalho que é feito em Cotia. Ele, não contente, ele ainda veio observar. Depois de já anunciado como treinador, ele observou os jogos finais todos, né? Que a gente estava envolvido em duas competições, então foram quase 20 jogos decisivos, né? Jogos de mata-mata entre Campeonato Paulista e Copa Brasil. E ele pôde acompanhar quase todos, em loco, inclusive em Cotia. Ele veio ver a final do Campeonato Paulista, estava aqui presente. Então hoje a gente tem certeza de que o nosso treinador da equipe principal conhece o Sub-20, conhece a base, conhece os meninos que estão mais prontos, e aqueles que ainda necessitam um pouquinho mais de tempo para poder ser lançados no time principal, né? Isso nos dá muita tranquilidade. Além disso, algumas vezes conversamos já sobre os meninos, para ele para ele ter uma opinião um pouquinho mais a fundo ou para cruzar a opinião que ele teve com aquilo que eu penso. Então a gente está realmente numa troca de energia muito bacana e quem vai ganhar com isso com certeza é o São Paulo, que está tendo hoje um entrosamento muito grande entre a equipe principal e a categoria de base.
André, queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, parabéns pelo trabalho, pelos títulos que foram conquistados, por tudo que você tem feito aí no São Paulo, grande passagem de ano para você, para toda a família, e que 2017 também seja assim, cheio de sucesso para você e para todo o São Paulo, rapaz.
Muito obrigado, Márcio, aí pelo espaço, pelo convite, reitero, eu realmente sou um ouvinte e gosto muito da programação de vocês e da opinião de todos vocês aí, respeito bastante o trabalho de vocês, parabenizo, inclusive, também um grande fim de ano e um grande ano que vem aí para todos vocês da Jovem Pan e fico sempre à disposição dos amigos para quando quiserem aí, podem usufruir da minha companhia que eu faço com muito prazer.
Muito bem, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, vamos falar do Santos. O Santos encontra dificuldades no mercado e só contratou 3 jogadores até o momento: o zagueiro Kleber, o lateral direito Matheus Ribeiro e o atacante Vladimir Hernandes. O clube ainda procura por mais um back, um volante, um meia, um ponta e um centroavante. Várias negociações foram iniciadas pelo time da Vila Belmiro nos últimos dias, mas nenhuma avançou. Robinho e Casares do Atlético Mineiro, Gabigol da Internacional de Milão, Marcos Guilherme do Atlético Paranaense e Guerra e Berril do Atlético Nacional foram algumas delas. Hoje, quem está mais próximo de chegar à Vila Belmiro é o volante Leandro Donizete, que dificilmente renovará seu contrato com o Atlético Mineiro. Se ficar livre em janeiro, o Santos surge como provável destino. O jogador é grato ao técnico Dorival Júnior, que o projetou ao futebol quando pediu a sua contratação da Ferroviária de Araraquara pelo Curitiba em 2008. O Leandro Donizete mede 1,75 e poderia atuar de forma semelhante no Santos, semelhante ao meio-campista Medel, jogador do Chile, jogador que Dorival Júnior é fã e também do esquema tático do futebol chileno. Dorival pensa em treinar a variação tática com uma linha de 5 na defesa e espera que o elenco responda bem à mudança. O treinador é fã do esquema, acha que no 5-4-1 ou no 5-3-2 a equipe pode ganhar solidez defensiva sem perder a ofensividade que é característica do time da Vila Belmiro. Falamos do Santos do Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Trânsito, trabalho, tanta pressa todo dia. Dor nas costas, dor nos braços, é uma agonia. Chega a noite, eu quero só curtir minha família. E a dor de cabeça é alívio que alivia. É alívio que alivia minha dor. 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 Alívio, alivia as dores pra curtir os bons momentos.
Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Chegou Guia de Beleza da Capricho. Matérias sobre cabelo, make, peles, unha? Temos! Tudo que vai bombar em 2017. E o melhor, várias dicas para você valorizar as suas características sem mega transformações. Você, mais bonita do seu jeito. Selena Gomez, a musa Girl Power, que é pura inspiração, é a nossa estrela da capa. E mais, 31 penteados das famosas e 15 looks de Bianca Andrade, Nina Secrets e Tássia Colea. Além de 10 tutoriais de make, bocão, gatinho, natural. Guia de Beleza da Capricho, já nas bancas.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 25, vamos falar do Verdão do Palmeiras, Fred Júnior. Boa tarde, Fred.
Oi, Fausto. Boa tarde. Eu vou ser o ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que está muito próximo de anunciar Alejandro Guerra, meio-campista venezuelano, 31 anos de idade. Estava no Atlético Nacional da Colômbia. O time colombiano queria sua continuidade para a temporada 2017. Porém, o Palmeiras já acertou um pré-contrato com o jogador. Já conversou com o Atlético Nacional da Colômbia. Pequenos detalhes separam do anúncio oficial o quarto reforço do Palmeiras para a temporada 2017. Depois de contratar os meias Rafael Veiga, que veio do Coritiba, Johan, da Chapecoense, o atacante Keno, que estava no Santa Cruz, agora então, Alejandro Guerra, jogador venezuelano da equipe do Atlético Nacional da Colômbia. O jogador, então, está muito próximo de ser anunciado e a perspectiva e a expectativa que ele seja anunciado exatamente antes do dia 31 de dezembro. Seria a última contratação na temporada 2016, já pensando no ano que vem, 2017. Uma expectativa muito positiva cresceu nas últimas horas em relação a Felipe Melo, volante que está na Inter de Milão. O jogador realmente teve uma conversa com o Palmeiras com seus representantes, teve um ok, avançaram nas conversas. Dizem que o jogador não pediu tanto como sempre ele colocava em relação a salários, é um salário que será alto, mas parece que o Palmeiras chegou aí a um denominador comum em relação aos vencimentos do jogador. E agora aguarda a liberação da Inter de Milão para contratar e anunciar Felipe Melo. Esse anúncio deve acontecer somente em janeiro. Mas o Palmeiras tem uma conversa com os representantes do jogador que a Inter de Milão não colocaria obstáculos para liberar o jogador, poder até ser liberado sem custos ao Palmeiras, que aguarda então a definição. Agora está nas mãos dos empresários, das pessoas ligadas ao Felipe Melo, para saber se realmente a Inter vai liberar o jogador e ele reforçar o Palmeiras na temporada 2017. Seria então a quinta contratação para a próxima temporada. Em relação ao Borja, como a gente disse e vem dizendo no Jornal Esportes, é uma contratação muito cara, muito difícil. Só o Palmeiras apenas não conseguiria trazer o jogador em virtude dos valores que pedem exatamente a equipe do Atlético Nacional da Colômbia, acima de 60 milhões de reais, algo impraticável neste momento no futebol brasileiro. Há uma expectativa, quem sabe o patrocinador de camisa a partir de janeiro consiga ajudar o Palmeiras em contratações. Aí seria, quem sabe, para contratar um centroavante para o lugar de Gabriel Jesus, os nomes mais comentados exatamente em relação ao próprio Prato do Atlético Mineiro, que até agora não foi negociado. O Atlético não quer negociar com o futebol brasileiro, ou mesmo o colombiano Borja, do Atlético Nacional da Colômbia, que já não colocou obstáculos, disse que se vier uma boa proposta, quem sabe ele pode sim mudar, trocar de área e sair do Atlético Nacional da Colômbia, ele que foi importantíssimo na reta final da Libertadores da América 2016. Outro nome que poderia ser contratado e não foi descartado ainda, Gustavo Scarpa. O Palmeiras conversou, o Fluminense ainda não renovou oficialmente o contrato do jogador, mas o Palmeiras ficou focado neste momento para fechar com Guerra e quem sabe a partir de agora, depois de fechar com o venezuelano oficialmente, consiga aí anunciar uma outra contratação para o meio campo. Fica mais difícil com a chegada do Guerra, mas é um jogador que foi muito bem com a camisa do Fluminense e claro, seria um ótimo reforço para o time do Palmeiras, que tenta manter as suas principais peças, Vitor Hugo, Mina, o Dudu, o Roger Guedes, jogadores que foram sondados e tiveram propostas no meio do ano. O Palmeiras espera que até agora nada oficial chegou e espera que isso continue desta maneira no mês de janeiro, quando inicia a preparação com seu novo treinador, Eduardo Batista. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
Valeu, Fred Júnior, meio-dia e 29, vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan com Vanderlei Nogueira.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan.
pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.